Olá, amigos do Notícias Agrícolas, no ar mais um boletim. Agora, para a gente falar do clima, do tempo, enfim, do que anda acontecendo com as previsões, principalmente. Você que acompanha Notícias Agrícolas viu o Assis lá do IMET trazer informações importantes daquela frente fria e seguida por uma massa de ar frio muito intensa que poderia derrubar as temperaturas. Aqui no, no, em São Paulo, aqui no interior, principalmente aqui em Campinas, situação gelada no final de semana, confirmando, portanto, aquela condição de muito frio, de quedas bruscas de temperatura. Mas e agora? O que vem por aí? O que a gente pode esperar em relação ao clima? Tem ainda a expectativa de uma geadinha meio que fraca para o sul de Minas, talvez não seja nem grande problema para o café lá, mas isso a gente vai perguntar para o Assis. E tem também a aproximação da safra. O plantio já começa a ficar autorizado no mês de setembro em algumas regiões, no Paraná a partir do dia 10, no Centro-Oeste a partir do dia 15 de setembro, regiões autorizadas para iniciar o plantio. Mas será que teremos condições? Vamos perguntar para quem entende. Vamos lá para o INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, onde está o Francisco de Assis Diniz, chefe do Centro de Análise e Previsão do Tempo lá do INMET. Seja bem-vindo, Assis. Obrigado pela participação aqui conosco no Notícias Agrícolas. Antes de falar das condições para a próxima safra, Assis, queria só entender o que que vai acontecer a partir de agora. O frio está indo embora, mas ainda tem algumas áreas que ficam com a atuação aí da massa de ar frio, Assis. Por exemplo, o sul de Minas pode ter geada ainda?
Boa tarde, Alex. Boa tarde, os ouvintes da Notícia Agrícola. Realmente o frio chegou para valer na final de semana, né? Praticamente assim, como a gente tinha previsto. Então causou baixas temperaturas menores do ano, recorde de temperatura do ano em vários locais do Brasil, desde a parte da região norte, pecando a parte da região centro do Brasil. Cuiabá deu menor temperatura também, vários locais do Mato Grosso do Sul. São Paulo deu menor temperatura do ano. Na região sul do Brasil, vários locais deram as menores temperaturas do ano, tudo abaixo de zero também, recorde de temperatura e neve por várias localidades. E teve também geada generalizada na parte de praticamente toda a região sul do Brasil. Agora o frio está sobre a região sudeste, um pouco assim, Minas Gerais com Espírito Santo, e aí tem uma condição de geada fraca ainda para amanhã, lá no sul de Minas, sudeste de Minas, ali na região, pegando mais Monte Verde, Maria da Fé, Caldas, ali Poço de Caldas, onde pode ter algumas geadas fracas nessas regiões, que as temperaturas se comportando na faixa de 2 a 4 graus.
Mas alguma coisa para se preocupar? Alguma coisa que possa atingir o cafezal, não?
Não, porque também nessas regiões também são regiões produtoras de café em si, né? São pouca coisa, né? Que tem café nessas regiões. Então, se fosse pegar mais como Guaxupé, Alfenas, São Lourenço, São Sebastião, essas regiões é que são mais, vão ser potencial maior de café, né? Mas nessas regiões as temperaturas estão acima de 5 graus, não tem, vamos dizer assim, risco de geada.
Muito bem. E depois disso, o frio termina.
Depois disso, o frio termina e depois disso, vamos ver agora como é que vai ficar as condições aí para daqui para frente, né? Sobre essa condição do comportamento das chuvas daqui para frente, que está aproximando aí o mês de setembro já também, né?
Muito bem. E eu me lembro, Assis, que você falou que aquela região sul do Rio Grande do Sul, que estava há muito tempo seca, né? Poderia receber alguma chuva. Estou vendo aqui o acumulado dos últimos 5 dias. Vamos falar primeiro desse acumulado. Vamos lá.
Então, né, essa parte aqui, ainda tem aqui o efeito dos últimos dias que tiveram, que houve chuva, né, antes da chegada do ar frio, ainda por isso tem um acumulado 5 dias de chuva até ontem aqui, né? Aí pega ainda as chuvas aqui do Paraná, chuvas significativas, e do Mato Grosso do Sul, né? E a gente vê que a parte sul do Rio Grande do Sul ainda permaneceu praticamente a ausência de chuva, né? E essa região, como eu falei, já vai aqui com mais de 20 dias sem chuva, né? Ou mais aqui no sul do Rio Grande do Sul. Essa é a parte extrema todinha com a divisa com o Uruguai, onde está sem chuva.
Mas essa seca acaba
Mas
agora essa semana, né?
vamos ver agora pela frente aqui, que a gente vai ver, ó, que a partir do dia 27 agora começa a chover lá nessa região onde está seco há muito tempo, ó. e começa a vir umas chuvas de maneira até significativa, né? É. Se a gente for ver aqui, dia 27, o dia 28, a chuva vai indo um pouco mais para norte, mas sempre permanecendo no extremo sul, ó. Então, ela não avança muito para norte, avança pouco mais, persistindo mais no extremo sul do Rio Grande do Sul. Uhum. Depois, essa chuva vai correr para o oceano. Então, já começa a desaparecer para o oceano.
Ela não chega nem para Santa Catarina, nem Paraná, então?
Assim, não sobe, está vendo? Aí, lá pelo dia 29, ela já corre para o oceano. Uhum. Até que depois vem a outra novamente. Vai se formar depois outro sistema de novo, ó, entre o Uruguai e o sul do Rio Grande do Sul. Uhum. Aí, lá pelo dia 30, formando de novo outro sistema, e aumentando mais a condição de chuva, porém, não avança muito para norte, não.
Mesma coisa, fica concentradinho ali no sul do Rio Grande do Sul.
Até o resto do mês fica concentrado só no extremo sul do Rio Grande do Sul.
E o resto do país seco, Assis?
E o resto do país seco, com exceção da chuva aqui do litoral, né? Onde está o sistema frontal nessa região que está causando chuva, né?
Nesse momento,
litoral,
né?
Litoral do Nordeste, entre a Bahia, uhum. Ainda parte do Espírito Santo, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, onde vai ficar causando chuva nessas regiões. Ó.
E as temperaturas voltam a subir, Assis?
As temperaturas voltam a subir aqui já no sul, a partir de amanhã já começa a subir bem aqui no sul, e depois vai começando a subir também aqui na parte central do Brasil também já começou subindo a partir de hoje, né? E depois já vai começar a subir no decorrer da semana na parte sudeste do Brasil. Minas Gerais já começa a subir no decorrer da semana.
Muito bem. Onde está chovendo agora? Tem chuva acontecendo no Brasil?
Então, agora a situação está essa aqui, né? Como eu falei, a frente fria está aqui na Bahia, ó. Está vendo essa banda de nebulosidade, essa banda de nuvens, onde está a área mais branca, pegando toda a parte leste da Bahia, indo até Sergipe. E um pouco aqui no extremo norte do Espírito Santo, com o nordeste de Minas Gerais. Algumas chuvas fracas aqui, pontos isolados também, nessa parte seca nordeste de Minas Gerais. Nessas regiões aqui vai ficar pestindo chuva durante o decorrer da semana, até que o ar frio vá saindo para o oceano e vai empurrando mais essa frente fria para norte aqui. A gente vê também um destaque que não estava acontecendo, mas também está devido à interação dessa frente fria aqui na Bahia, né? Aí vem um sinal que faz com que haja um aumento de nebulosidade, formação de nuvens entre aqui o Tocantins e o sul do Pará, onde estava muito seco também.
Mas não é volta de chuva, não é nada, né?
Isso ainda não é volta de chuva, não. É devido a essa frente fria aqui nessa região. Na proporção que essa frente for morrendo, isso aqui também desaparece. Mas, por uma parte, isso aqui é um bom sinal, porque já começa a descer, vamos dizer assim, a formação de convecção diurna, começando a descer aqui do norte, já para pegar o norte do Mato Grosso, né? Que está muito seco.
Muito bem.
Mas ainda é um sinal que está dando uma condição assim de apresentar alguma coisa, né? Não é que a gente vai contar com essa chuva aqui pela frente ainda esses dias, não.
Tá. Agora, o Assis, e um pouquinho mais longo prazo, o que a gente consegue enxergar aí?
Então, a longo prazo, né? No primeiro mapa aqui, novamente a gente vê durante esses dias da semana até o resto do mês, né? O restante do mês, as condições de chuva aqui no extremo sul do Rio Grande do Sul, parte centro e no leste, a chuva não avança para norte, novamente deixando já o Paraná de novo com estiagem, né? E a parte central do Brasil. E quando a gente for mais para frente, aí na segunda semana para. Primeira semana para a segunda semana de setembro, a gente vê a persistência ainda dessa condição de estiagem, a chuva concentrando sempre aqui na Rio Grande do Sul e na costa leste, entre a região norte com a região sudeste. Não avança para o interior e também não avança para o Paraná. Então aqui a gente já está chegando quase 10 de setembro, né? E vê que a chuva não está chegando aqui no Paraná.
Ô, Assis. Então, isso é um problema, porque a partir do dia 10 o pessoal do Paraná já estaria autorizado a plantar, mas precisa ter chuva. Como é que vai ser depois disso, Assis?
Então, a gente está vendo aqui que praticamente quase as duas primeiras semanas de chuva, duas primeiras semanas de setembro, aliás, não tem quase chuva para o Paraná. E aí, a gente for ver isso pela frente agora, vamos ver na previsão, vamos dizer assim, climática, mensal. Como é que está essa situação? Então, a gente vê aqui, ó, o mês de setembro, a previsão do mês de setembro. Não, esse aqui não é o mês de setembro.
Esse é para outubro, né?
no mês de setembro, a gente vê aqui, ó, que a chuva se concentra na parte leste do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, pouca coisa para o sul do Paraná, mas a gente vê aí aquela anomalia de chuva persistindo aqui, estiagem para a parte norte, centro e oeste do Paraná.
Nos ajude a entender esse mapa, Cis, o que, que significa essas cores?
Então, essas cores aqui significa que o azul deve chover acima da climatologia. Então, se chove aqui nessa faixa aqui, algo de 120, 150 milímetros, está dizendo que pode chover até de 50 a 70 milímetros ou mais aqui nessa região. Quando a gente vem para o Paraná, então, se no Paraná chove 100 milímetros, está indicando que deve chover algo de até 50 milímetros a menos na parte centro e norte do Paraná. Então, a gente mostra aqui que está uma indicação daqueles 10 primeiros dias que a gente viu que não tem chuva do Paraná. E aí, quando a gente vai para o mês todo, a gente vê que a persistência no mês da persistência de pouca chuva para o estado do Paraná também no mês de setembro.
E é uma condição meio que igual para o Brasil inteiro, principalmente o centro-oeste, né?
Então, quando a gente vem para o centro-oeste também, né, que aqui começa a ter as primeiras chuvas, a gente vê que está dando condição de até 50 milímetros abaixo da climatologia, ou seja, onde chove aqui de 60 a 80 milímetros, 50, 70, 80 milímetros, se está dizendo que vai chover menos 50, então quer dizer que não vai chover quase nada, vai chover algo de zero, ou 10 ou 20 milímetros, por aí assim. Então, significa dizer que em setembro não teremos quase chuva aqui e que não há previsão nenhuma de fixação nas chuvas no mês de setembro na parte central do Brasil.
Ah, mas o Assis está exagerando, o IMET está exagerando. Setembro é o mês da chuva, já começa a haver chuva, mas não é só esse mapa que está mostrando, o próprio GFS também americano está apontando para isso, né, Assis?
Se a gente vê aqui o mês de setembro, esse aqui, ó, esse aqui ainda dá um sinal, vamos dizer assim, mais pessimista ainda para o Paraná. A gente vê que a semelhança com aquele, a previsão nossa, aí ele tem uma concentração das chuvas aqui na parte leste da região sul, aumenta mais as chuvas aqui, né, na leste da região sul, e seca também aqui para a parte do interior do Paraná, a parte norte, oeste e centro do Paraná, ele também indica menos chuva de 30, 50, 70 milímetros a menos aqui nessa região.
Quer dizer, o Paraná ainda não teria condição de chuva, aliás.
Eu vejo, pela avaliação que eu estou fazendo agora aqui para o Paraná, como eu fiz o ano passado também assim, né? Não há, vamos dizer assim, uma previsão otimista de ter as condições de chuvas suficientes para o Paraná agora no mês de setembro, não.
Muito bem. Bom, mas daí a chuva chega em outubro, tradicionalmente, Assis. Vamos ver outubro?
Tradicionalmente chega em outubro. Aqui, por exemplo, aqui para a parte central do Brasil, quando a gente fez a climatologia de 1981 a 2010, a chuva já deu uma certa derivada para outubro, né? Então, praticamente, setembro diminuiu bastante as chuvas e também em outubro ela derivou a chuva para outubro, né? Aumentou novembro um pouco e diminuiu também outubro, ou seja, a chuva está mais concentrada a acontecer mesmo mais no mês de outubro. Só cabe agora, depois, a gente ver pela frente se quando ela começa a fixar, se é na primeira quinzena de outubro ou meado de outubro, por aí assim.
Uhum. Mas vamos ver o mapa de outubro, então, vocês, como é que está?
Se a gente vê o mapa de outubro aqui, a gente vê que as chuvas concentram melhor, né? Já aumenta bastante a chuva na parte central do Brasil.
Ou isso, seja, na parte central, mas olha ali o Paraná, Cis.
O Paraná, ele dá uma melhoria, né? Ele fica praticamente dentro da normalidade, assim, um pouco abaixo do normal. Ele dá uma melhoria, mas não melhora tanto assim, não melhora muito, né? Se a gente for para o nosso modelo aqui de previsão, para o nosso modelo aqui para outubro, ele dá uma melhorada também, né? Ele dá uma melhorada no mês de outubro no Paraná, mas ele ainda deixa um buraco aqui nessa parte norte do Paraná.
Tem um pontinho ali no norte do Paraná que é previsão de chuvas abaixo da média, né?
Nessa previsão aqui, pegando a região de Londrina, de Maringá, ali aquela região estudinha de tudo ali ainda com chuva abaixo da média, algo de até 50 milímetros abaixo da média ainda, né?
E Santa Catarina também, hein?
Santa Catarina também. Ou seja, a gente vai ter uma melhoria de outubro, porém ainda com condições de chuvas irregulares. O que significa isso? A gente pode ter uma semana de chuva e depois fica outra semana sem chuva, praticamente sem chuva, assim, 10 dias sem chuva, algo dessa natureza, assim, né?
Mato Grosso volta a chover acima um pouquinho, Mato Grosso do Sul, na verdade, acima ali da normalidade, né?
E na parte central do Brasil fica meio variável, né? Uns locais fica abaixo, outros locais fica tudo na normal, outros locais chove um pouco mais, né? Mas fica variável na parte central do
Brasil. Em relação a outubro, tem uma certa discordância aí entre o mapa nosso e o mapa do GFS,
aqui,
né?
Esse aqui dá uma discordância. Eu creio mais... Esse aqui está melhor. Essa previsão aqui está melhor, porque geralmente quando as chuvas atrasam, setembro, quando é seco, que as chuvas... a não ser que a gente vá ver mais depois pela frente, assim, né? Mas geralmente quando setembro é seco, né? Que volta a chover em outubro, ela sempre dá uma recuperadazinha, mais no mês de outubro, sabe? Creio mais nesse aqui.
Mas no caso do Paraná, não tem recuperação, né?
No caso do Paraná, não está apresentando recuperação, não. Está apresentando ainda irregular as chuvas do mês de outubro. E pois essa situação, essa semelhança, a gente teve exatamente o ano passado, né? No Paraná.
Foi assim também?
O Paraná foi assim também o ano passado. Teve essa semelhança.
Atrasou a chuva, né?
Atrasou a chuva, depois 7 de outubro choveu ruim de novo, eles perderam, plantaram de novo.
Bom, então é uma situação bastante complicada aí, que a gente precisa acompanhar.
Essa aqui de outubro para o Paraná ainda pode sofrer mudança.
Ah, é?
Mudança para melhor, porque essa chuva, por causa dessa chuva aqui lá ao norte mais, né? Ela pode sofrer uma mudança para melhor, mas setembro dificilmente vai acontecer uma mudança.
Mas, de qualquer jeito, tem aquele pontinho ali no norte do Paraná que é um...
Exatamente, tem aquele pontinho ali também no outro modelo nosso aqui, que indica uma redução considerável ainda na precipitação, né?
Bom, mas de qualquer forma, a concordância entre os dois sistemas é de que setembro vai ter chuvas abaixo da média, tanto no sul quanto no centro-oeste, né?
Exato.
Bom, já serve de orientação, então cuidado, não se anime com as primeiras chuvas, espere para ver se vai consolidar aí na sua região. Os mapas estão dizendo que a chuva vai atrasar, então espera um pouquinho antes de sair plantando aí de qualquer jeito, certo, Assis?
Exatamente, né, Alex?
Muito bem.
Beleza.
Eu agradeço, viu, Assis, a sua participação aqui com a gente.
Agradeço a você também, uma boa tarde para todos, Alex.
Valeu, boa tarde para você, até a próxima. O Francisco de Assis Diniz, ele é o chefe do Centro de Análise e Previsão do Tempo do INMET, está preocupado, portanto, com esse início de safra. Setembro está se mostrando aí um mês mais seco nos dois modelos aí, tanto o brasileiro quanto o GFS americano. Ou seja, principalmente ali no sul, na região sul do país, e mais concentradamente ali no Paraná, a situação é de possibilidade de atraso no plantio. Vamos ficar atento para essa possibilidade, então. Muito bem, a gente vai ficando por aqui. Na sequência, a gente traz mais informações do mercado da soja para que você continue sendo o produtor mais bem informado do Brasil.